Jornal Câmara dos Deputados.
Código Florestal volta à pauta da Câmara durante esta semana.
Evento vai discutir os direitos civis dos casais homossexuais.
Empresas de aviação participam de audiência pública na Câmara.
Deputados comentam ações públicas nos municípios de fronteira.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, anunciou que foi lançada e instalada no Palácio do Itamaraty a Comissão Permanente para o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira.
A comissão, segundo Geraldo Rezende, terá um papel decisivo na elaboração de políticas para os 588 municípios de faixa de fronteira, localizados em 11 estados. Em muitos deles, de acordo com o parlamentar, registra-se baixo IDH, tráfico de drogas e de armas, prostituição infantil e trabalho escravo.
Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, pronunciou sobre o PAC das Fronteiras, com a criação de uma comissão pelo governo federal para acompanhar o desenvolvimento e a fiscalização acerca da entrada de armas e de drogas.
Perpétua Almeida ressaltou que o desafio de patrulhamento das fronteiras envolve o aumento dos efetivos e equipamentos com policiais bem treinados, tecnologia avançada, mapeamento via satélite e coordenação com os governos de países vizinhos.
Economia.
Pesquisa divulgada pelo Sebrae mostra que o brasileiro é considerado o povo mais empreendedor do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo. Segundo Sérgio Barradas Carneiro, do PT Baiano, o resultado de 2010 representa o melhor desempenho do Brasil nos 11 anos em que participa da pesquisa.
O levantamento aponta que de cada 100 brasileiros com idades entre 18 e 64 anos, 17 estão tocando negócios com até 3 anos e meio de vida. De acordo com Sérgio Barradas Carneiro, existem mais de 21 milhões de empreendedores no país.
Agricultura.
Celso Maldaneiro, do PMDB catarinense, homenageou a Embrapa pelos 38 anos de fundação e enalteceu o avanço contínuo da agricultura brasileira ao longo desse período, se solidificando no cenário nacional e internacional na área de inovação.
Comentando o lançamento do portfólio PAC Embrapa, Celso Maldaneiro mostrou os resultados do programa, com R$210 milhões investidos em obras e equipamentos, 141 metas cumpridas e 164 projetos de pesquisa financiados.
Sandro Alex, do PPS Paranaense, registrou a audiência que teve no Ministério da Pesca e Aquicultura para tratar do assunto referente ao frigorífico do município de Teixeira Soares e afirmou que o projeto continuará na região dos Campos Gerais.
Sandro Alex também anunciou que a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, não irá mais fechar a unidade estabelecida no estado do Paraná e enalteceu a mobilização de todos os representantes do estado para a manutenção da agência.
Votação.
A semana de votações no plenário da Câmara dos Deputados deve ser voltada mais uma vez para análise do Código Florestal.
Saiba mais na reportagem de Ana Raquel Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O Código Florestal promete ser novamente o assunto da semana no plenário da Câmara. Apesar de o líder do governo, Cândido Vacareza, já ter afirmado que o projeto do novo Código não deve ser votado nos próximos dias, parlamentares da oposição e mesmo da base aliada dizem que não aceitam votar outra matéria antes de uma definição sobre a proposta ambiental. Enquanto tenta construir a coesão da base aliada em torno do texto acordado, o governo quer priorizar a análise das medidas provisórias, como destaca Vacareza.
A prioridade dessa semana para nós, já que nós não vamos discutir nem votar o Código Florestal, nós temos 3 medidas provisórias. Eu quero aprovar, se der para aprovar as 3, nós vamos aprovar, se não 2.
Vacareza lista como prioridades do governo no momento as MPs 517, 520 e 521. Essa última é a mais polêmica, porque a relatora, deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, incluiu uma emenda que cria um regime especial para a licitação das obras da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Para o líder do Democratas, Antônio Carlos Magalhães Neto, a postura de Vacareza compromete acordo feito com a oposição.
Ele assumiu 2 compromissos. O primeiro, que já foi descumprido, é que o código seria votado. O segundo compromisso que ele assumiu é que só votaria a medida provisória 521 depois de encerrado o processo de votação do Código Florestal. Se não acontecer isso, a oposição vai utilizar todos os instrumentos regimentais que estiverem ao seu alcance para evitar as votações na Câmara.
O líder do PSDB, Duarte Nogueira, confirma a disposição da oposição em obstruir os trabalhos, caso o Código Florestal não seja votado.
Da parte da oposição, nós iremos obstruir a pauta, até porque, primeiro, o governo precisa se entender, segundo, estamos abertos ao diálogo, terceiro, nós queremos que o compromisso seja resgatado.
Integrante da base aliada, o líder do PMDB, Henrique Eduardo Alves, foi ainda mais enfático na semana passada e, em plenário, mandou um recado ao governo.
Digo ao governo, o PMDB não vota mais nada nesta casa enquanto não se votar o Código Florestal o dia que for.
A votação do Código Florestal nos próximos dias, no entanto, está cada vez mais difícil. Além da postura contrária do governo, o presidente da Câmara, Marco Maia, e várias lideranças partidárias estarão em viagem oficial fora do país nesta semana. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Manato rebateu as críticas recebidas pela bancada do PDT de que estaria ausente das discussões sobre o novo Código Florestal brasileiro.
Manato revidou que o partido já tem pronto um relatório no qual tem posição idêntica à do relatório do novo Código Florestal. O parlamentar acrescentou que o partido está preocupado com a qualidade de vida da população.
Educação.
Chico Alencar, do PSOL, lamentou o descaso do governo federal com o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Segundo o deputado, 28 professores substitutos estão sem receber o salário desde o início do ano letivo.
Chico Alencar cobrou providências dos Ministérios da Educação e do Trabalho, lembrando que o Colégio de Aplicação tem servido de referência para a rede pública de ensino, além de proporcionar a prática didática para os futuros professores da educação básica formados pela UFRJ.
João Ananias, do PCdoB cearense, comunicou a realização no município de Russas de uma reunião em prol do polo da Universidade Federal do Semiárido, no Vale do Jaguaribe.
João Ananias informou que estiveram presentes lideranças locais, representantes do comércio e da indústria, além de estudantes, e atestou a importância da instalação da universidade para resolver grande parte dos problemas de irrigação e de outros projetos naquela região.
Marcon, do PT Gaúcho, festejou a reabertura das escolas itinerantes que funcionavam nos acampamentos ligados ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra, fechadas em administrações anteriores.
Marcon parabenizou a iniciativa do governo do estado do Rio Grande do Sul através da Procuradoria-Geral, que anulou o termo de ajustamento de conduta registrado de maneira errônea e permitindo agora olhar para a educação dos mais necessitados.
Ciência e tecnologia.
Paulo Folletto, do PSB Capixaba, registrou audiência pública realizada na Comissão de Ciência e Tecnologia com representantes do Ministério do Setor.
Paulo Folletto afirmou estar otimista com a programação de ações do Ministério, que, segundo ele, prevê investimentos para estimular pesquisas e estudos, visando o desenvolvimento tecnológico do país.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, divulgou a parceria realizada entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e a Prefeitura de Petrolina para o processo de inclusão digital em vários bairros da cidade.
Registrando ainda a substituição de refrigeradores antigos para clientes de baixa renda cadastrados na cidade, Gonzaga Patriota parabenizou a iniciativa da Companhia Energética de Pernambuco pela atuação.
Transportes.
Deputados e representantes do setor de aviação civil vão debater na Câmara a situação do segmento.
A repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a audiência pública.
Presidentes das principais companhias aéreas do país virão à Câmara nesta quarta-feira para debater a situação atual do transporte aéreo de passageiros. Deputados das comissões de turismo, transportes, fiscalização financeira e defesa do consumidor estão preocupados com o aumento do fluxo de turistas nos períodos da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de Futebol de 2014 e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. A política tarifária adotada pelas companhias, bem como os critérios de definição da malha aérea, devem ser debatidos. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e autor de um dos requerimentos para a audiência, deputado Roberto Santiago, do PV de São Paulo, questiona ainda novas cobranças que estão sendo impostas aos passageiros, como a taxa extra pela reserva de assentos na primeira fila e nas saídas de emergência das aeronaves, e a cobrança de taxa de serviço na emissão de bilhetes.
Isso precisa ser tratado com muita seriedade, até porque você cria a oportunidade das pessoas poderem viajar de avião e você sair de São Paulo hoje, que é a minha base, que é o meu estado, e ir para o Nordeste visitar um parente, custa mais barato você ir de avião do que ir de ônibus. Aí você coloca uma pessoa simples que comprou sua passagem em 10 pagamentos e agora você tem que, inclusive, se quiser, comprar água dentro de um avião. Quer dizer, estão indo para o absurdo.
O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, reclama da falta de voos internacionais com destino e origem nas capitais do Nordeste do Brasil. Já Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, quer saber quais as medidas estão sendo adotadas para receber os turistas estrangeiros durante os eventos esportivos nos próximos anos. De Brasília, Georgia Moraes.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0-operadora-61-3216-1730.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack é uma droga perigosa. Os grãos fumados em cachimbos viciam rapidamente. Ele acelera os batimentos cardíacos, aumenta a pressão arterial, dilata as pupilas, provoca suor intenso, tremores e excitação. Dá aquela sensação de poder e euforia. Mas não se engane, o crack mata. Fique esperto, diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Doutor Aloysio, do PV do Rio de Janeiro, mostrou sua preocupação com o aumento no número de acidentes de trânsito durante feriados como a Semana Santa.
De acordo com o doutor Aloysio, 175 pessoas morreram em acidentes durante o feriado e por isso sugeriu ao Ministério da Saúde que crie um Programa Nacional de Combate às Mortes no Trânsito.
Saúde. Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, parabenizou o Ministério do Trabalho e Emprego por barrar a entrada de produtos à base de amianto da mineradora de Minasul.
Segundo Ivan Valente, desde 2008, uma lei paulista proíbe o uso de produtos à base de amianto, pois, de acordo com o parlamentar, já causou mais de 107 mil mortes em todo o mundo.
Homenagem. Chico Lopes, do PCdoB, prestou homenagem ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará. O parlamentar lembrou que de 25 de abril a 1º de maio comemora-se a Semana do Contabilista.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, parabenizou o município de Serra Branca pelos 51 anos de emancipação política. O parlamentar afirmou que vai continuar lutando por melhorias para a cidade.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, antecipou as comemorações pelo centenário de emancipação política de Juazeiro do Norte, que acontece no mês de julho. O deputado lembrou que o primeiro prefeito da cidade foi o padre Cícero Romão Batista, cuja beatificação passou a ser defendida pelos fiéis da região.
Mauro Benevides acrescentou que, além de um centro de religiosidade e fé, Juazeiro do Norte se transformou nesses 100 anos num polo de desenvolvimento socioeconômico para toda a região do Cariri.
Justiça. Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, se solidarizou aos juízes federais de todo o Brasil que iniciaram um movimento e paralisam suas atividades face à defasagem de suas remunerações.
Lembrando que antes de ser uma causa corporativa, Vieira da Cunha classificou como uma causa de toda a sociedade brasileira que precisa e conta com juízes independentes para o julgamento de processos.
Deputados, senadores e entidades da sociedade civil debatem amanhã o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo.
A jornalista Idelene Macedo, repórter da Rádio Câmara, tem os detalhes sobre o assunto.
O Congresso Nacional realiza nesta terça-feira o 8º Seminário LGBT. A abertura do evento está prevista para as 9h e os debates ocorrem durante todo o dia no auditório Nereu Ramos, na Câmara. O tema principal desta edição do seminário é o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. sexo. Além de parlamentares, ministros do Supremo Tribunal Federal e representantes da comunidade LGBT, o evento também vai contar com a participação de artistas como Vanessa Camargo e Preta Gil. Coordenador da Frente Parlamentar Mista pela Cidadania LGBT, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que o seminário pode dar força à tramitação da proposta de emenda à Constituição que prevê o casamento de pessoas do mesmo sexo.
Fazer tramitar a PEC do casamento civil entre homossexuais. É uma proposta de emenda constitucional que eu elaborei e que eu estou recolhendo assinaturas para poder iniciar a tramitação. Então, também pensar isso, junto com os deputados da frente, junto com o movimento social, que é importantíssimo.
Segundo Jean Williams, o deputado Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, que protagonizou um tumulto no Senado ao panfletar contra a criminalização da homofobia, não foi convidado a participar de nenhuma mesa de debates, mas não será impedido de comparecer ao seminário, inclusive com direito à voz. Por sua vez, Bolsonaro já demonstrou intenção de se manifestar.
Se eu tiver como comparecer e dar minha opinião, eu quero mostrar dados, né? Onde é que tem morrido onde é que são agredidos os homossexuais no Brasil, em especial o horário. Você pode ver, dados da Bahia, em especial, que mais nos interessa para receber dados nesse sentido, a maioria de violência contra homossexuais é na região onde é frequentado, né, onde faz presente a prostituição e consumo de drogas. Então, essas pessoas, né, inclusive elas querem um policiamento especial para dar a devida segurança nesses locais. Então, poxa, por que uma proteção especial para homossexuais nessa área, tudo com manto mentiroso de combate à homofobia?
Nesta terça-feira, mesmo dia do seminário LGBT, a Frente Parlamentar em Defesa da Família se reúne para discutir a apresentação de um projeto de decreto legislativo para sustar a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união estável homoafetiva. O deputado Antônio Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, sustenta que a decisão do tribunal foi equivocada.
Nós estamos falando sobre família e a Constituição brasileira é bem clara ao definir como família uma união entre um homem e uma mulher.
Antônio Garotinho comentou ainda que, diante da morosidade do judiciário, o legislativo não tem o direito de querer julgar os processos. Garotinho diz que legislar é função do Congresso e não papel do tribunal, o que, segundo ele, aconteceu no julgamento que reconheceu a união estável de casais do mesmo sexo. De Brasília, Idelene Macedo.
Segurança Pública. Na qualidade de ex-delegado da Polícia Civil do Maranhão, Lorival Mendes, do PT do B, ressaltou a importância da criação do Ministério da Segurança Pública do Brasil. Para o parlamentar, sistema de segurança pública só será transformado com a participação da União, dos estados e dos municípios.
De acordo com Lorival Mendes, o Ministério vai ajudar a equipar os órgãos de segurança com tecnologia de ponta, aumentar a fiscalização nos portos, aeroportos e rodovias, além de ajudar a coibir a criminalidade.
Últimas notícias. Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, anunciou o protocolo do projeto de lei denominado Banco de Projetos, que dará oportunidade a todos os brasileiros de participarem com sugestões para que o Congresso Nacional as transforme em leis.
Explicando que trata-se de um projeto discricionário em parceria com a Comissão de Legislação Participativa, Jonas Donizete assinalou como uma possibilidade de chamar o povo para participar do processo político.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
Ao encontrar irregularidades, o Tribunal de Contas da União, em muitos casos, aplica multas ou cobra débitos. Nos últimos anos, o TCU tem alcançado resultados expressivos no recebimento dessas quantias. Há menos de uma década, não se arrecadava sequer 3% desses valores. Atualmente, esse índice é superior a 90%, segundo o relatório de cobrança executiva do Ministério Público junto ao TCU. Essa mudança aconteceu por causa da postura inédita da Advocacia Geral da União, responsável pela cobrança de mais de 60% das condenações do tribunal. A AGU priorizou o acompanhamento da execução das decisões do TCU, designando quase 100 advogados da União para o trabalho. Todo o dinheiro recebido vai direto para os cofres públicos. Mais recursos permitem mais investimentos em saúde, educação e segurança. Os esforços do TCU e da AGU são revertidos em benefícios para o cidadão. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.